Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 20 de março de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova limite da taxa de juros cobrada nos casos de contratos em que o índice não é definido. Deputados aprovam abatimento de impostos das empresas a partir de desvalorização do custo de equipamentos. Representantes da indústria apresentaram ao Congresso as prioridades legislativas para o ano de 2024. E comissão articula erradicação da tuberculose no Brasil até 2030. Câmara aprova projeto que limita a taxa de juros a ser cobrada nos casos de contratos em que o índice não é definido. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido. Isso acontece, por exemplo, em determinados contratos firmados entre particulares. O projeto também define regras para taxas a serem cobradas no caso de empréstimos entre empresas, quando não existe participação de bancos, e estabelece o IPCA como índice a ser usado no caso de correção monetária de contratos. Hoje, casos em que a taxa de juros a ser cobrada não está definida em contrato acabam parando na Justiça, com decisões discrepantes. O projeto foi apresentado pelo governo, com a justificativa de que o Código Civil, aprovado em 2002, está desatualizado para ser aplicado em situações como essas. A ideia é unificar as regras de modo a baixar a taxa de juros a ser cobrada em caso de não pagamento das dívidas e dar segurança jurídica a esse tipo de operação. De acordo com o relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, existem cerca de 6 milhões de contratos desse tipo e o projeto soluciona a questão.
É um projeto simples, mas é um projeto que ele tem uma importância gigante. Podem chegar a cerca de 6 milhões de contratos que não têm ali a cláusula de correção e juros de mora no inadimplemento desse contrato. Então, do que significa criar uma taxa de juros legal, que é o que prevê esse contrato, uma taxa de juros que seja não abusiva, unificada.
O texto aprovado prevê duas taxas diferentes nos casos que o contrato não definir os juros. Uma delas é baseada na taxa Selic e no IPCA calculado nos 12 meses anteriores. E a outra é a média aritmética simples das taxas para o prazo de 5 anos de um título emitido pelo Tesouro Nacional, chamado NTN-B. A taxa a ser aplicada será a que for mais baixa. O relator, Pedro Paulo, retirou a possibilidade de acréscimo de 0,5% ao mês no caso da taxa ser a mesma do título do Tesouro, prevista no texto original. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, o texto ficou melhor.
O projeto unifica a taxa de juros em contratos com o Poder Judiciário. Hoje o Poder Judiciário decide de forma diferente. Às vezes é taxa Selic, às vezes é 1% ao mês. E eu acho que o relator aperfeiçoou porque ele retirou o 0,5% ao mês, ou seja, diminuiu a taxa de juros e colocou a opção NTB ou Selic, o que for mais baixo.
As regras previstas do projeto vão valer para os chamados mútuos, que são empréstimos feitos entre empresas e até para atrasos de condomínio. No caso dos condomínios, se não houver uma taxa definida, a taxa a ser usada será o menor juro divulgado pelo Banco Central. Já a multa de 2% em caso de atraso permanece. O projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que permite abatimento de impostos das empresas a partir de desvalorização contábil do custo de equipamentos. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou projeto que acelera o processo de desvalorização de equipamentos industriais adquiridos pelas empresas. Com a medida, o total gasto nessa aquisição deixa de ser considerado lucro e passa a ser considerado despesa na contabilidade. Dessa forma, o lucro contábil é menor e a empresa paga menos impostos. A proposta foi enviada pelo governo ao Congresso, com a justificativa de que essa alteração contábil vai estimular a modernização do parque industrial brasileiro e permitir uma maior geração de empregos. Hoje, esses equipamentos podem ter o valor reduzido, ou seja, serem depreciados, num prazo de até 10 anos. O projeto permite que essa depreciação ocorra em até 2 anos, metade do valor no primeiro ano e metade no segundo. Isso vai valer para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, adquiridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024. Assim, esses investimentos serão usados para abater o que a empresa teria de pagar de imposto de renda e de contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL. A proposta estabelece um limite de R$ 1,7 bilhão para o total que o governo deve deixar de arrecadar este ano com a medida. Este valor poderá ser alterado por decreto. O projeto teve parecer favorável do relator, deputado Márcio Neiser, do PDT do Maranhão. No plenário, o relator foi o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que defendeu a medida como necessária para estimular a indústria do país.
Está dando uma oportunidade para que setores que estão precisando renovar o seu parque industrial. Porque quando você altera a máquina, você amplia produtividade. Quando você amplia produtividade, você amplia salários. Portanto, é uma matéria que tem um impacto macroeconômico muito significativo.
O projeto foi criticado em plenário por deputados da oposição. O Novo apresentou sugestão, não aceita pelo relator, de tornar obrigatória a divulgação mensal da relação de empresas beneficiadas pela medida. De acordo com o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, seria uma maneira de evitar direcionamento político dos benefícios.
Da forma como está, se eu sou produtor de geladeira e Vossa Excelência também é, e nós dois buscamos o Ministério, e nós dois buscamos o benefício. De acordo com a lei aprovada, o Ministério pode decidir quem recebe, se somos os dois, se nenhum ou um de nós. Isso não se faz.
O plenário rejeitou a sugestão do Novo. De acordo com o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o projeto já define mecanismo de transparência para a concessão do benefício, ao prever que o TCU vai avaliar o incentivo.
Eu não consigo também raciocinar nem entender como é que a gente pode ficar contra essa matéria dizendo que não tem critério. Porque, pelo contrário, os critérios foram todos definidos, inclusive com teto. Nós temos um teto que está lá e que será acompanhado, inclusive por esse parlamento, pelo país, pelo MDIC e por esse parlamento.
A proposta proíbe que as empresas usem a possibilidade de depreciação acelerada para reduzir o valor contábil de edifícios, terrenos, construções, obras de arte e equipamentos importados, que já contam com benefícios fiscais. Só permite a redução contábil do valor em 2 anos de artigos relacionados à produção e à comercialização de bens e serviços. E o total de perda de valor na contabilidade não poderá ultrapassar o custo de aquisição do equipamento. Para ter direito ao benefício, a empresa interessada terá de se cadastrar no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O projeto que acelera o processo de desvalorização de equipamentos industriais adquiridos pelas empresas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara defende regulamentação da reforma tributária ainda neste semestre. Tranquilidade para definir incentivos ao setor de carros elétricos e critica possibilidades de questionamento do Congresso no Supremo. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou as declarações.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o ideal é votar a regulamentação da reforma tributária ainda neste semestre. O governo deve encaminhar alguns projetos de lei complementar para regular a reforma, como que criará o imposto sobre bens e serviços para englobar o ICMS e o ISS, e a contribuição sobre bens e serviços para substituir o PIS importação, a COFINS e a COFINS importação. Outra lei vai tratar do chamado imposto para taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Outra proposta deve estabelecer regimes tributários específicos para alguns setores, como os de combustíveis, imóveis e cooperativas, entre outros pontos. O presidente Arthur Lira falou sobre o prazo em evento que debateu os desafios para a mobilidade de baixo carbono no Brasil, promovido pelo grupo Esfera Brasil.
Eu penso que a gente tem que resolver isso no primeiro semestre. Não é, é factível. É, nós vamos para o detalhamento da reforma agora. Agora é o que a gente chama de pente fino, é onde vai separar A de B, de C, de D, quais são as perspectivas. Então, a gente precisa de tempo, não pode ser feito de afogadilho, mas eu penso que nós não podemos passar do ano de 2024.
No evento, Lira também defendeu que é preciso rever a lista de quem pode propor ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, é preciso subir um pouco a régua das pessoas que podem propor uma contestação de leis aprovadas pelo Congresso. Atualmente, além de autoridades federais e estaduais, partidos políticos, confederações sindicais e entidades de classe podem propor adins.
Congresso Nacional é composto por senadores e deputados eleitos pela população para representá-los durante um tempo. Então, ali nada mais é do que a representação popular brasileira. Não é um partido que tenha um parlamentar que vai o tempo todo estar demandando contra decisões da maioria.
Por fim, Lira afirmou que, embora tenha percebido haver uma demanda para a votação da proposta que cria o programa Mover, com o objetivo de descarbonizar veículos, o tema será tratado com serenidade e tranquilidade para que os deputados possam estabelecer os parâmetros adequados ao texto. O governo encaminhou uma medida provisória sobre o tema, mas decidiu o texto perder validade e encaminhar um projeto de lei com urgência constitucional para tratar de incentivos fiscais a empresas do setor que investirem em sustentabilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Representantes da indústria apresentaram ao Congresso as prioridades legislativas para o ano, entre elas a regulamentação da reforma tributária, em que a agenda legislativa da indústria foi apresentada e tem as informações.
O setor industrial apresentou sua agenda de propostas legislativas prioritárias para 2024, destacando a regulamentação da reforma tributária, que deve ser enviada para o Congresso pelo Executivo nos próximos dias. Em sessão solene do Congresso Nacional, a Confederação Nacional da Indústria ressaltou 17 propostas já em análise pelos deputados e senadores e que comporiam a chamada pauta mínima. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, destacou que 7 das 17 propostas estão relacionadas à neoindustrialização sustentável do país.
Em 2022, o Brasil se comprometeu, como signatário do Acordo de Paris, a chegar a 2030 emitindo 50% menos de carbono que em 2005. Para que consigamos cumprir esta meta, é indispensável que a modernização do nosso parque industrial leve em conta a necessidade de descarbonização da cadeia produtiva e de redução da emissão de poluentes.
O deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, primeiro vice-presidente da Câmara e um dos parlamentares que sugeriu a solenidade, disse que a agenda é possível e lembrou da aprovação da reforma tributária.
Muita gente no Brasil não acreditava que a reforma tributária substancial pudesse ser aprovada. Mas vocês acreditaram, assim como nós também acreditamos. E está aí. Aquilo que no passado era apenas um item na agenda da indústria, agora é uma emenda constitucional promulgada.
Convidado para a sessão, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também pontuou alguns projetos do Executivo que fazem parte da agenda da CNI, como que trata da depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, reduzindo o pagamento de tributos.
Nós precisamos renovar o parque industrial que está envelhecido, trocar as máquinas e equipamentos para ganhar competitividade. Eu compro uma máquina, eu levo 10, 15 anos para depreciar. Por esse projeto, vai ser depreciado em 2 anos.
Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI, pediu a união de todos para a realização da agenda.
O momento que nós precisamos de aglutinar as virtudes do país. Nós temos muitas virtudes. O conflito, nós temos que largar para lá. Chega de conflito. Acho que nós temos que pegar todas as forças e trabalhar junto. Esse é o papel que nós precisamos de fazer. E nós, dentro da CNI, estamos caminhando junto.
A agenda abrange propostas relacionadas ao sistema tributário e neoindustrialização, comércio exterior, sustentabilidade, transição energética, infraestrutura, desenvolvimento humano, inovação e empreendedorismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Essa foi a repórter Silvia Munhato, que acompanhou a sessão solene de ontem. Comissão articula erradicação da tuberculose por meio de vacina, financiamento e programa piloto. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Comissão Externa da Câmara dos Deputados para o Enfrentamento da Tuberculose reuniu representantes do governo e da sociedade civil em busca de estratégias para a erradicação da doença no Brasil até 2030. Vacina, financiamento permanente e programa piloto em área crítica foram algumas das sugestões consensuais. A doença transmitida por bactérias é conhecida há mais de 5 mil anos. Tem tratamento desde 1950, mas mantém incidência elevada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 105 mil brasileiros tiveram tuberculose em 2023, dos quais 87 mil foram diagnosticados e tratados. Representante do Ministério da Saúde, Dráurio Neto, afirmou que o Brasil tem a oportunidade de fazer história por meio de ações articuladas de 14 pastas reunidas no CIEDES, o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente.
É preciso vacina e é preciso que todos sejam vacinados. E por isso a gente precisa de mais tecnologia também, novas ferramentas, inovação, melhores vacinas, melhores diagnósticos e mais rápido e um tratamento mais curto. Porque hoje o tratamento da tuberculose leva 6 meses, levando a falsa sensação de cura muito rápida e o abandono do tratamento, que é um grande desafio que a gente tem. Então, acho que a gente hoje tem todas as ferramentas necessárias e precisamos de recurso para implementá-las.
O CIEDES foi criado em abril do ano passado e vai elaborar o plano operativo a partir do próximo mês. Com 9,5 casos para 100 mil habitantes, o Distrito Federal já atingiu a meta de eliminação da tuberculose como problema de saúde pública. O presidente da Comissão Externa, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, quer intensificar as ações de combate à doença no país inteiro, aproveitando a atual posição estratégica do Brasil no comando do G20 e nos preparativos da Cúpula do Clima, a COP30, na região amazônica. A fim de ampliar os futuros resultados efetivos de erradicação, Brito sugere foco no Amazonas, onde a comissão já agendou visita técnica.
A Amazonas hoje são 6 mil casos novos por ano. Então o impacto de você fechar um programa piloto, que o CIEDES focou no Amazonas, reduzimos, erradicamos a tuberculose em 2030, dará a sensação da causa e efeito de um programa piloto. A estratégia do primeiro estado é exatamente o que é o primeiro, proporcionalmente em número de casos de tuberculose, e é um estado que, evidente, tem uma população indígena muito grande que nós precisamos trabalhar esse assunto lá.
Além de indígenas, as pessoas em situação de rua, as que vivem com HIV/AIDS e a população carcerária estão entre os mais vulneráveis à tuberculose, segundo o Ministério da Saúde. Durante a audiência na Câmara, representantes dos Ministérios dos Povos Indígenas, da Educação e dos Direitos Humanos apresentaram ações específicas para essas populações. Tiago Moraes, do Ministério de Ciência e Tecnologia, anunciou a abertura de edital de financiamento ainda neste ano para áreas apontadas como prioritárias pelo CIEDES. Testes diagnósticos, medicamentos e vacinas, por exemplo, têm atenção especial da pasta. Todos os gestores públicos pediram apoio orçamentário por meio de emendas parlamentares. Médico e ex-secretário de Saúde, o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, concordou com essa ajuda, mas enfatizou a necessidade de financiamento permanente.
Claro que as emendas são importantes, mas elas são pontuais. A gente não pode desenvolver programas que sejam perenes com soluços de orçamento. A gente precisa de algo que tenha um fluxo contínuo, que você pode ter previsibilidade.
Márcia Viana, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, pediu a aprovação da proposta que garante recursos para a execução orçamentária própria do Sistema Único de Assistência Social. Integrante da Articulação Social de Luta contra a Tuberculose, Carla Almeida defendeu a aporte de recursos para as ações de estados e municípios, enquanto o presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, Ricardo Arsêncio, cobrou investimento público em vacinas e insumos.
Nós precisamos de financiamento sustentável e permanente. Importantes pesquisas estão sendo desenvolvidas no âmbito nacional, mas sem valorização, sem perspectiva de financiamento.
Em 2023, a OMS estabeleceu um conselho acelerador de vacinas contra a tuberculose a fim de facilitar o licenciamento e o uso de novos imunizantes. O tema foi debatido em Brasília, no início do mês, durante a reunião do conselho da Stop TB Partnership, uma coalizão global para erradicar a doença até 2030. Desde 1982, a OMS comemora o Dia Mundial de Combate à Tuberculose em 24 de março, em referência à data de descoberta do bacilo de Koch, bactéria causadora da doença. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E comissão aprova a adoção de apadrinhamento afetivo por todas as varas da infância e da juventude. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou uma proposta que prevê a adoção do programa de apadrinhamento afetivo por todas as varas da infância e da juventude onde houver acolhimento institucional. Caberá ao Ministério Público zelar pela implantação desses programas voltados para crianças e adolescentes que vivem em abrigos. O programa de apadrinhamento é mantido por varas da infância e juventude e permite que crianças e adolescentes que vivem em abrigos, mas têm chance remota de adoção, sejam apadrinhados por adultos com os quais podem fazer passeios fora do abrigo e conviver durante fins de semana e feriados prolongados. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos não inscritas nos cadastros de adoção que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. A relatora da proposta na comissão, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, explicou que a ideia é garantir mais proteção e valorização dessas crianças e adolescentes.
É um gol de placa em defesa da proteção, da garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes institucionalizadas. É como se fosse uma luz no fim do túnel para essas crianças, para que elas possam se sentir valoradas enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Então é a humanização da questão do apadrinhamento e, de fato, sendo cabível a toda e qualquer criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social que ensejam estar em um programa de acolhimento.
O projeto, que prevê a adoção do programa de apadrinhamento afetivo por todas as varas da infância e da juventude com acolhimento institucional, ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você, a gente se encontra amanhã, 7:30.
Câmara é notícia.